foi a catastrófica e termatária. Desde 2014 os salários estão congelados. Pior os atrasos, parcelamentos, desgastes emocionais sofridos. Considerando que os pacotes apresentados anunciam o adquirimento dos direitos adquiridos pelos servidores estaduais nos planos de carreira, retirando incentivos aos ingressos permanentes de evolução das redes públicas de ensino. Considerando o imposto crentes que a Casa Legislativa Municipal e Estadual pode e deve interferir junto com os movimentos sociais e civil para demover os poderes públicos de enveredar pelos caminhos das estruturas dos municípios as garantias que o objetivo da Constituição de 1988, que extermamos o apoio lastro político dos vereadores para as barras retrocessos descritos. Considerando as continuidades, valorização da educação pública exige defender os seus caracteres fundamentais, gratuitas, laica, democrática, de qualidade e exclusiva, para tanto que precisa garantir financiamentos adequados, remuneração junto com os pagamentos do piso salarial profissional nacional, garantido por lei que o Estado descumpre. Condições que trabalho condizentes, realizações de concurso público, estímulo às carreiras, direitos, aposentadorias, respeito que determina a lei de gestão democrática e aos direitos adquiridos. Considerando que a luta para esse objetivo extrapola as distinções partidárias, pois que nos aproxime e nos une o compromisso que faz a educação a referência para o desenvolvimento econômico, social, cultural e humano do Brasil e do Rio Grande do Sul. Isso só será alcançado com uma revisão, reformulação para o projeto que está sendo aplicado e também que haja um olhar para o profissional de educação pública do Estado que está abandonado. Dessa forma, requerer após o trâmite regimentais, sirva-se enviar cópias para a presente moção apoio ao governador do Estado, o senhor Eduardo Leite, e ao CEPERC Sindicato, preteando a rejeição da proposta em prol de alternativas reais à valorização e qualificação dos trabalhadores de educação do Estado. Certo, com a cima solicitação, deixa agradecemos dos vereadores Marcelo Oliveira Machado, antes de Azevedo Vargas, Guaraci Braga Silva, David Rafaela Costa Varga, Marco Antônio Azevedo, Ademir Tasso Cunas, Darcy Pereira da Silva, Renato Pereira Vargas e André Ivan do Becker.
Em discussão, a moção de repúdio. Em votação, a moção de repúdio, os vereadores que discordam que se manifestam, os que concordam permaneçam como estão. Aprovada a moção. Passaremos agora para o espaço da Tribuna Livre, conforme resolução 003 de 2011, tendo escrito a senhora Maria de Fátima Pereira, que falará sobre plano de carreira do magistério, duração máxima de 5 minutos. Com a palavra, senhora Maria de Fátima Pereira.
Ao cumprimentar o presidente da mesa, o vereador André, cumprimento os demais vereadores e também os presentes aqui nesta casa. Quero agradecer primeiramente o pedido atendido por esta casa para poder aqui explanar à comunidade de Itabaí sobre a greve que vem sendo aderida pelas escolas estaduais do Rio Grande do Sul. Quero também agradecer pela presença de ex-diretores, professora Ana Leal, que está aqui presente. Professores, alunos, pais, enfim, a comunidade escolar no geral. representantes da Brigada Militar também estão aqui, da Polícia Civil também tiveram convite, mas não puderam estar aqui presente. Polícia Civil ativa, então, e inativa, né, que também nos apoiam e juntam-se a nós nesse manifesto. Passo agora a colocar o posicionamento enquanto gestora da Escola Pedro Rosa sobre os nossos professores e funcionários que decidiram em reunião sobre a greve. Reunião essa que aconteceu na segunda-feira, dia 18, onde a adesão, senhores vereadores, foi parcial. Portanto, nossa posição geral foi optar ainda em atender nossos alunos, mostrando apoio, sem sombra de dúvida, àqueles que resolveram aderir. Temos nossos motivos para tal decisão, mas viemos manifestar aqui nossa aversão ao pacote que está por ser imposto pelo Executivo Estadual. Acredito que os setores da educação e segurança sejam os dos mais prejudicados. Falo isso, pois sem esses profissionais nossa sociedade ficará à deriva. Não quero aqui me posicionar com relação às siglas partidárias, e sim ao cenário de caos que nos encontramos, e principalmente no que diz respeito à educação. Os dados observados enfatizam fatores que agravam a problemática da aprendizagem e da cidadania da escola pública. O fato de professores terem de cuidar da aprendizagem e da cidadania de seus alunos, quando sua própria aprendizagem e cidadania estão sensivelmente comprometidas. O que se observa diante desse cenário é que são professores, gestores, funcionários, desestimulados, sem o apoio institucional e comunitário devido. Então, o que queremos, senhores vereadores? O mínimo é o respeito. E necessitamos com urgência de uma mobilização coletiva da sociedade em prol de uma escola pública democrática e de qualidade, com uma efetiva valorização dos profissionais, tanto em educação, como na segurança. Profissionais esses com figuras estratégicas nesse processo. Nossa escola, Escola Pedro Rosa, tão amada e querida por todos nesse município de Itabaí, única escola estadual do município, é considerada dentro do município e fora dele como referência ao transmitir uma educação de qualidade. Portanto, não podemos deixar que isso se perca no esquecimento de muitos, pois são 70 anos de história completados este ano e alguns de vocês passaram por lá, ou de uma forma ou de outra possuem um vínculo ainda com o nosso educandário. Então fica aqui o nosso pedido de apoio, já vocês fizeram a moção de repúdio, e agradeço a nossa causa, que é justa, porque entendemos que é obrigação legal zelar para que o pior não aconteça. Logo, precisamos fortalecer os grupos e organizações que podem sensibilizar o Estado nessa direção. Deixo aqui uma frase de Malcolm X, que foi um dos maiores representantes na defesa dos direitos dos negros nos Estados Unidos, e hoje, Dia da Consciência Negra. A educação é um elemento importante na luta pelos direitos humanos. É o meio para ajudar os nossos filhos e as pessoas a redescobrirem a sua identidade e assim aumentar o seu autorrespeito. Educação é o nosso passaporte para o futuro, pois amanhã só pertence ao povo que prepara hoje. Para encerrar, eu só queria deixar claro, a questão não é só, vereador Anderson, a questão do transporte. Também tem outros assuntos que estão convidados a ir à nossa escola e nós fazemos as colocações devidas do porquê da Escola Pedro Rosa ser parcialmente paralisada. Muito obrigada.
Encerrada a matéria para a votação na ordem do dia, está aberto o espaço das explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Ademir.
Muito boa noite a todos. Agradecer a presença de todos, em especial as professoras aí, da rede estadual. Dizer que nós temos com vocês, que precisar de nós, precisar ir lá Nós vamos conversar com o nosso deputado, que é obrigado a passar pela Assembleia, né? Com certeza não vai passar. Além de parcelar o salário, agora quero tirar o direito de vocês, que a minha esposa também é professora, que vocês são umas guerreiras, além de ganharem pouco parcelado, tirar o direito agora, daí é brincadeira, né? Mas muito obrigado. Quem precisar de nós, pode contar com nós, tá?
Obrigado.
Boa noite a todos, pessoal. Quero agradecer aos colegas vereadores também, os servidores da casa, os professores em primeiro lugar que estão aí, pessoal da polícia que está aí também, o Manuel, tá? E os demais estão aí também, pessoal da Emater, o Gelson, o Paulo também, a Rosley, os professores também, o Jean, que é meu vizinho. Não estou discursando, gente. Só que alguém que eu lembro começa a falar o nome, isso eu me sinto bem, isso é normal. Eu tenho que fazer uma coisa assim, ó, a respeito dos professores. Isso aí é em primeiro lugar, né? Isso é uma coisa que não tem, assim, tipo o Demir falou, né? Isso não tem lógico, né? Se não, a gente tá aqui hoje por causa dos professores. O Marcelinho também, né? Tá aí que é vereador. Tem um filho, tem outro, não. A tua mulher não tem um filho, tem um monte. Vocês, professores, não tem um filho. 20, 50 ou 100. Dá um pouco. Mas vocês estão bem, ninguém diz nada. A mãe chega a pensar para inventar um problema, né? Isso aí que funciona, né? Cai aonde? Na professora. Tudo bem. Mas isso não é o problema. Eu, a respeito ali do Anderson falou, e o Marquinhos falou, sabe? Que passa de governo para governo, aquele lenga-lenga. E o que eu tenho para dizer, eu não mando recado, eu digo. Se eu feder alguém de professor, alguém de vocês, é problema meu. Eu não consigo, aquele velho ditado, né? Ficar com a batata na engasgado, não. Em outros governos deu problema? Deu. Só que é o seguinte, né? Não sei se vou ter algum professor, algum dos meus colegas, mas trocaram o velho, né? O velho tava ruim, o gringo tava errado. Aí o Eduardo Leite é um cara, claro que é. Nada contra os professores também que votaram, entendeu? Aí, não, nunca deixa amadurecer uma coisa. Quando quer encaminhar, tem que trocar. Administração é igual. Quando quer alinhar a coisa, tem que trocar. Novidade, vão trocar. É o meu ponto de vista, gente. Entendeu? Não estou ofendendo ninguém de vocês, entendeu? É a minha opinião. Cada um, entendeu? Respeito vocês, peço desculpa alguma coisa. E fique com Deus, muito obrigado.
Anderson.
Vou dar boa noite novamente aqui e queria dar um boa noite especial aí à dona Ana, que está aqui hoje, que foi minha professora na primeira série, lá em 91, no Pedro Rosa, naquela escola de madeira que tinha na frente ali. Eu estudei, a primeira série foi ali e fiquei no Pedro Rosa até 98 e fui para Taquari fazer o ensino médio no Pereira Cruz. A primeira turma, a última turma, na verdade, que saiu de Itabaí para se formar em Taquari foi a minha. Quando eu saí em 98, em 90, eu estava em 99 em Taquari, abri o primeiro ano em Itabaí, eu estava fazendo o segundo ano em Taquari. Então a gente foi a última turma a se formar em Taquari. Então a dona Fátima, que está aqui hoje como diretora, foi minha professora também, um bom tempo, professora de história, aprendi bastante com ela. E hoje eu fiz essa linha do tempo ali para a gente entender um pouco o que se passou na política, usando um pouquinho também a questão ideológica, porque a gente, tudo na vida é ideologia e política também, cada um entende de uma forma, isso depende do jeito que aquela pessoa está enxergando aquela situação. Eu comentei ali a respeito da questão do transporte, foi uma argumentação que chegou até mim, que eu como vereador recebi e transmiti nesse momento. Que as professoras, sim, elas têm que fazer uma reunião, como foi feito, e decidir por a maioria, um entendimento, se façam ou não a greve. E eu não estou aqui para julgar o posicionamento da greve ou não ter greve. Eu só exponho a minha humilde opinião é de dizer que um grupo organizado e unido, ele tem mais êxito. Em qualquer lugar. Eu digo aqui na Câmara de Vereadores, e eu já vou deixar o convite aqui para a gente ir lá no, na Assembleia, para a gente marcar semana que vem, a gente tem um grupo aqui de vereadores. A gente tem um grupo de WhatsApp, né? E a gente pode se organizar semana que vem, um dia, uma hora que for melhor para todos, assim. E que eu vou entrar em contato com os meus deputados estaduais, mas eu já tenho certeza em dizer para vocês que os meus deputados, que eu tenho acesso, e um bom acesso, eles são totalmente contrário a esse pacote. Esse pacote que reduz aí, tira direitos, como o Ademir falou, o Ademir simplificou muito bem. Ele, além de não pagar em dia, ele retira direitos. É duas coisas bem simples, não adianta a gente estar aqui detalhando o que está sendo retirado. Então a gente semana que vem vai lá também, Marquinho, junto, entrega a moção de apoio à Emater e vai lá e entrega essa moção de repúdio. Eu digo, todos os vereadores, a gente monta ali um horário que todos possam comparecer e vão lá, entreguemos lá na Assembleia, e a gente chama a atenção dos nossos deputados. Eu acho que quando é para a gente estar pedindo voto, a gente tem que pedir voto para aquelas pessoas que vão apoiar a gente. E se não apoiar, a gente tem que colocar o dedo na cara e dizer, olha, essa pessoa aqui eu apoiei e não está fechando com a minha ideia. Por quê? Porque na vida a gente tem, eu vou puxar de novo, a política, e é necessária a política. A gente tem que estar hoje lá ligado aos deputados e tendo um vínculo com eles, né, Marcelo? A gente comentou sobre isso. E a gente, independente de partido aqui, a gente vai sim, vai lá, e a gente vai cobrar. Se a gente tiver acesso ao governador, que não é fácil, eu sei, mas se a gente tivesse o acesso, a gente entregava em mãos para ele. Entendeu? E a gente vai sim, e a gente vai representar o nosso município e a Escola Pedro Rosa. Muito obrigado.
Convido o vice-presidente Guaraci que faça uso da cadeira para o meu pronunciamento. Quero cumprimentar os meus colegas vereadores, servidores da casa, comunidade aqui presente, e não posso começar de forma diferente, a não ser parabenizando vocês, Escola Pedro Rosa. Não tem algo mais a ser feito aos professores do que estão passando. Então, quero deixar aqui já de antemão que o pedido do Anderson, estaremos com certeza na próxima semana marcando com demais vereadores aqui, estaremos abraçando a causa. E quero parabenizá-los mais uma vez por ter abraçado a causa dos nossos filhos, que a vocês estão pensando neles, e isto eu sei que está levando vocês a segurar essa barra tão difícil que vocês estão passando. Então, gente, não tem mais muito o que dizer. Eu acho que nós temos é que fazer. Então, a partir de... nas escolas, com certeza, a Escola Pedro Rosa tem o privilégio de volta e meia estar trabalhando lá com as diretoras, professoras aí que precisam do meu serviço, que eu trabalho na parte de eletricista, e estarei também visitando as escolas municipais daqui a pouco de nosso apoio. Seria isso, uma boa noite a todos.
Servidores da casa, as professoras
aos pessoal da política. E os demais, né, estão presentes. Eu vou aqui sobre a professora, que eu sei que é duro para elas aguentar. Às vezes, tem muitas para poder segurar, pegar um salário melhor, saindo de um colégio, da localidade, ir para outro município, adicionar, por causa que o salário é desse tamanho, né? Eu sempre bati desde o começo que eu entrei nessa casa aqui, que é muito difícil para elas a dureza com o verbo no salário desde o começo, né? Nunca melhorou o salário mesmo, né? Sempre foi aquela pendanga de salário baixo pra caramba, né? E confirmando com eles aí, a gente vai entrar em contato com as outras câmaras aí da região, pra gente semana que vem vamos fazer um tumulto graúdo e vamos chegar a Porto Alegre, vamos dar um jeito isso aí, porque é preciso fazer, se não fizer, se não ficar num canto aí parado aí, não vai adiantar de nada, nós vamos ter que se mexer e ajudar vocês também, porque o ensino é o primeiro lugar que existe no nosso país, né? Então a gente não pode ficar parado, tem que andar para frente. E muito obrigado a todos, uma boa noite.
Meu boa noite a todos, os colegas, boa noite aos servidores, ao meu colega da faculdade, Rovani, que nos visita aqui hoje, né? Logo mais a gente tem que ir embora, terminar nosso trabalho e apresentar amanhã, as professoras aqui da Escola Pedro Rosa, a diretora Fátima, ela que sabe muito bem que eu sou um grande aliado à causa da educação, que lá no início do ano nós fizemos uma correria para que a turma do terceiro ano de junho fosse homologada. Ela me chamou lá em Apurs, né, que vendo que a gente poderia fazer impossível, já que eu também tenho um pouco, um acesso limitado, mas a gente consegue ter o contato ao governo do estado, e graças a Deus a gente conseguiu fazer a homologação no terceiro ano, dando tudo certo, não extinguindo turmas, e né, já que a gente tinha pais contrários também, que seus filhos fossem no período da noite, a gente continuou, ganhamos uma resposta positiva do seu... Então quero dizer que a educação, principalmente a Escola Pedro Rosa, que eu tenho muito carinho, onde eu estudei por 8 anos, pode contar sempre comigo, professora Fátima. E eu vejo aqui minhas ex-professoras, né, todos que agregaram ao meu ensino, ao meu conhecimento, que eu levo comigo hoje, e que estando ao meu alcance, eu vou estar sempre junto à causa da educação. Mas eu também não posso virar as costas, né, para as reformas também que o nosso estado necessita. O governador, porque é do meu partido, protegendo o governador antecessor, que é do meu partido, seria muito fácil eu vir aqui dizer, o governador. O governador tem um discurso bonito e tal, para me promover. Mas a gente tem que ser realista que o nosso estado tem uma situação bem complicada, onde a longo prazo. Todos leram o projeto? Eu estou lendo uma minuta que tem 104 páginas em arquivo PDF. Ainda não terminei, até comentei com a professora Fátima, para tentar entender esse projeto onde há tantas distorções. E eu acredito, eu queria muito que o professor fosse beneficiado. O meu sonho é que esse governo termine pagando em dia todos os nossos servidores e com o nosso estado zero. Nosso estado sem dívida. Eu torço muito para que isso aconteça daqui a 3 anos. Mas se alguma atitude não for feita, pode ser que daqui a 6 meses nossos aposentados não recebam mais, pode ser que daqui aqueles que recebem parcelados nem recebam mais. Então eu fico me pensando, porque é muito difícil também se colocar no lugar do professor, como é muito difícil se colocar no lugar daqueles que chegam lá e tentam fazer uma gestão. Porque quando eu conheço há mais de 7 anos, no momento eu falei para ele, olha, não sei se eu te dou parabéns ou se eu te dou pelo abacaxi que tu tá pegando, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil, eu acredito que ele poderia sim ter se contido algumas falas lá nos seus pronunciamentos de campanha, mas eu não vou ficar aqui torcendo contra, dizendo que tá aí, prometeu, não. Eu quero que ele faça, tente fazer um bom governo, numa forma em que o CEPOL esteja lá colaborando, oferecendo boas propostas para que tudo se encaminhe pelo melhor possível com o nosso servidor. Eu torço para que não tenha um Estado, não tenha uns dias com parcelamento dos salários do que a não receber. E que lá na frente a gente consiga receber em dia. Sou filho de professora, meu primo é professor Pedro Rosa, minha tia é professora, por isso que eu sou um defensor da causa da educação. E a professora sabe que pode sempre contar comigo, quando ela precisar, não é ela vir até mim, mas ela só dá um toque, eu estou lá na escola Pedro Rosa. Sempre eu estou lá à disposição. Então é isso. Aqueles que às vezes falam, o ciclano do governador estava certo, né? Aquela famosa, estava certo. Se fosse na época dele, iria matando o coitado lá, né? Se fosse hoje, ele estaria matando. Às vezes é um pouco de hipocrisia, né? De repente ele entrou lá, tentou organizar, não foi, também sofreu muita pressão. Independente do governador lá que estivesse hoje também tentando de uma maneira ou outra fazer alguma reforma, sofreria muita pressão. Porque quando a gente fala em reformas, a gente fala em reforma no modo geral. E isso atinge pessoas, atinge famílias, né? Atinge nossa vida financeira. Mas eu acho que ali existem umas distorções do que eu li até agora da minuta do projeto. Mas eu quero que vocês saibam que eu vou estar sempre aqui defendendo a educação, principalmente aqui na nossa escola Pedro Rosa, que eu vou ser sempre um grande aliado. Em relação, Marquinho, a Emater, eu tinha te mandado o áudio, eu entrei em contato com o assessor do governador também, que sobre as extinções, que isso é apenas boato, não vai ter extinções, mas é claro, se a gente poder fortalecer e pressionar, a gente vai estar sempre aí.
Guaraci, despertado. Marcelo.
Então, boa noite a todos aqui presentes, em especial os professores que estão na nossa casa aí, que vieram nos prestigiar e pedir o apoio nosso aí, que estão aqui presentes pedindo apoio, nós vereadores. E quero dizer também que eu entrei em contato com os deputados lá, que eu tinha uns dois, três, falei, desde semana passada estou tentando falar com eles, não consegui, eu acho que sumiram tudo. Não consegui falar com eles, não me deram resposta, nada. Mandei, nada. Isso, nós vamos ir, nós vereadores, como antes falou, até comentei com eles, vão todos lá sim. Eu quero ir. Daí tentei falar com eles, não obtive resposta. E a resposta. Daí fui falar com o Gerson ali, e o Gerson disse, não, que ela falou não é verdade. Daí nem vou falar com ela disse também que não foi o caso. Não tá nada certo. E também quero me lembrar da minha primeira professora, a dona Márcia, que agora eu acho que ano passado, que eu achei ela no Face, e ela está sempre engajada nisso aí. Eu vi ela agora no Face, ela está sempre. Dona Márcia deu aula para mim em 87. Antigo meu colégio estadual lá da Vila, que agora é um do município Cônico Cordeiro. E também quero desejar, já que a Escola Pedro Rosa se manter forte, firme, que sempre firme, cada vez maior, melhor, e aos professores que também, como nós falamos agora com eles, semana que vem, a hora que vocês quiserem, que vão vir com todos, se também todos não quiserem, eu, a hora que der, eu vou tentar falar com eles lá, eu vou falar com os dois, três, se vocês quiserem, vão junto lá para nós ver, levar alguma indicação, alguma coisa, para ver se melhora um pouco isso aí, tá? Boa noite a todos. Obrigado.
Marcos Antônio.
Só para finalizar minha fala, queria agradecer a presença aqui da dona Liane. Foi professora na Escola na Cônego Cordeiro, a qual lecionei no primeiro grau. E também, Rafael, então, pegando um pouquinho da tua fala, eu acho que sim, mesmo que as palavras venham de lá dizendo que não vão fechar a Emater, eu acho que a gente tem que se manter alerta. Porque esse governo já provou que não tem palavra. Já disse na campanha que ia pagar o salário dos funcionários em dia no primeiro ano de mandato e não fez. Então a gente tem que manter alerta. Se não vão fechar a Emater, mas a gente está unido já para qualquer coisa que a gente ouvir a respeito, a gente já está motivado, já estamos lá na frente para poder defender. E também agradecer a presença de todos os professores aqui e também gostaria de fazer a reverência aos professores, porque professor que passou o seu conhecimento para mim e para os demais, com certeza a gente não teria outras categorias, outras profissões. E como eu disse também na homenagem que foi feita aos professores aqui, que o Japão, que é uma civilização muito antiga, e gostaria de repetir aqui na frente dos demais, o único profissional que não precisa se curvar ao imperador é o professor. Que isso as outras civilizações aprendam e valorizem o tão quanto é importante o professor. Eu, na época que fui fazer o segundo grau, não tinha o Pedro Rosa, senão teria lecionado o Pedro Rosa. Venho de família muito pobre, onde o pai não tinha condições de pagar o ônibus Fátima para ir para Taquari todos os dias. Então ele chegou: "Gurito, quer estudar? Tem uma escola para ti, se tu quiser. É um colégio interno em Bento Gonçalves, uma escola agrotécnica. Se tu quiser estudar lá, tu passa no exame seletivo. Então vai teu sonho, realizar teu sonho." Então foi o que fiz, saí daqui com 13 anos e meio. E fui para um colégio interno, não conheci ninguém. Tinha alunos, fiz amizades, porque a gente formou família. O bom desses colégios internos é que a gente forma uma família de amigos que viram amigos para a vida toda. E hoje a gente está conseguindo contatos, já tenho contato de 42. A gente está tentando marcar um reencontro. Tem colegas até que estão fora do Brasil. Mas, enfim, isso é minha vida particular, não diz respeito aqui. Mas uma questão que eu queria também ressaltar e deixar aqui é que a situação do Estado chegou a este ponto justamente por ter uma Assembleia conivente, votado projetos que hoje não surtiram efeito lá na frente, não aumentaram a arrecadação do Estado, pelo contrário, deixou na situação que o Estado está hoje. E não é diferente daqui. O nosso município está indo para o mesmo caminho. Há pouco tempo atrás foi votado aqui e eu votei contra. O único vereador que votou contra, acho que o vereador Anderson também me acompanhou no voto, a criação de mais 7 cargos de CC. Dava mais 190 mil por ano de custo. Nós votamos contra. Só os 2 votos contra. Então, também, até para os outros colegas, também refletirem. As nossas atitudes aqui é que vão repercutir na sociedade lá na frente. Então, quando se vota algo, não importa quem seja o prefeito, se a sociedade e a população a qual nos elegeu para estar aqui representando, isso vai lá na frente repercutir numa coisa negativa, não importa o prefeito. Eu apoiei o Arsênio para votar aqui e votei contra a criação do 7CC. Então, se pense lá na frente em votos futuros, que com certeza vai vir projetos também nesse sentido, que não vai gerar nada lá na frente para a população, pelo contrário, é só aumentar gastos e custos. Nosso município hoje já está mais de 50% com folha, sem contar o terceirizado que não está na folha, estagiário e contratos. Vai para 10 milhões de reais uma receita de 15 milhões, dá quase 70% da arrecadação para pagamento de funcionário. E aí o que, que sobra para as outras coisas? Não sobra nada. O que, que adianta fazer empréstimo para comprar máquina nova se não tem dinheiro para botar óleo? A população não usufrui. Boa noite a todos. Muito obrigado.
Com nada mais havendo a tratar, às 20 horas e 28 minutos, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.